Fala pessoal, no horário nobre da semana a gente está começando mais uma edição aqui do TimbuCast, no canal oficial do torcedor do Náutico. Estamos no ar com o resumão para a gente falar um pouco sobre chegadas e saídas no elenco do Náutico e também, pessoal, para a gente poder repercutir o momento político, o cenário político da equipe, ou melhor, do clube alvirrubro. A partir de agora a gente conta, né, com a sua presença aqui na nossa live. A gente começou com uma audiência meio ruim, né? Só apenas 100 dispositivos conectados. O pessoal está numa ressaquinha ainda desse começo de semana. Mas vamos lá, vamos começar mais uma live. Daqui a pouquinho o Chapo também deve chegar. E você que está aqui acompanhando a gente aqui pelo TimbuCast, você também pode participar com a gente pela Twitch. A gente tem o nosso canal da Twitch para você participar, para você acompanhar a nossa live. E pode dar o sub no nosso canal da Twitch, porque lá você pode, dando esse sub, né, se inscrevendo como membro, você pode ter todos os benefícios de membro aqui do canal oficial do Torcedor do Náutico. Mas, além disso, você pode também fazer com o Amazon Prime, tá legal? Pelo Amazon Prime, você tem a possibilidade, renovando todos os meses, de ser membro do nosso canal sem pagar nada. Para isso, você vai no Prime Gaming, linka a sua conta da Twitch com a sua conta do Amazon Prime, e aí é só se inscrever em nosso canal pela Twitch. Superchat ou LivePix, faça a sua contribuição e mande sua opinião aqui para a nossa live, que a gente vai colocar tudo no ar para que sua opinião seja vista por todo mundo que estiver assistindo o TimbuCast. Seja membro do canal, você tem duas opções para acompanhar o TimbuCast e ajudar o canal oficial do Torcedor do Náutico. Você pode ser membro através do LivePix, o link está aqui na descrição do vídeo, ou então pelo YouTube. Escolha a sua categoria, R$7,99, categoria apoiador, ou R$19,99, essa categoria com ano de pagamento, você ganha uma camisa exclusiva do canal oficial do Torcedor do Náutico. E aí, Clauber?
E aí, tudo certo? Cadê? Acho que sem
Curiando,
câmera
hoje.
Né? Oi?
Olha que apresentação maravilhosa, eu adoro esse tipo de coisa aqui, ó. Gilson Gomes sempre presente. Mesmo o Náutico esteja ausente do futebol. Meu irmão, isso que é uma apresentação, pô. Tinha um caba conhecido que se apresentava mais ou menos assim, né? Ele falava o nome e sobrenome dele. Não sei quem falando. Vocês lembram disso?
Estou tentando lembrar quem era.
Saudações ao Rubras, ex-campeões para todos nós.
Ah, sim.
Maluco falando.
Saudações ao Rubras, ex-campeonismo em Pernambuco. Fernando Fernandes falando. Meu irmão. Cara que faz um áudio se apresentando dessa forma, pô. Pelo amor de Deus.
Lael Rodrigues, essa camisa preta em várias lives penduradas. É luto? É luto. Ela vai permanecer ali até o final do ano.
Renato é muito teatral.
Mas é verdade.
Muito ele gosta.
Ela vai permanecer o preto ali até o final do ano.
É, corta pra Renato no final de semana, enchendo a cara. Que luta é esse?
Mas antigamente as pessoas passavam meses vestindo preto pelo luto.
Antigamente? Ainda faz do mesmo jeito.
Pronto, então. Eu estou de luto pelo Náutico e esse luto vai permanecer até o final do ano.
Deixa eu te contar uma. Quando eu era pirralho, velho. A gente ia na casa da minha avó, eu tinha muita camisa do Náutico na época, e não deixavam que eu fosse para casa da minha avó com a camisa do Náutico, porque ela estava no luto lá, por causa do vermelho da camisa do Náutico. Tipo, era desrespeito, sabe? Chegar lá com a camisa vermelha. Tem que ir com camisa de cores neutras, sabe? Meu amigo, a turma das antigas não brinca no luto, não.
E aí, gente?
Começa aqui, ó.
Grande Pedro Bezerra. Só agradecendo o Renato por salvar meu domingo. A Heineken de gratidão. Acho que foi Pedro que pediu o contato de uma figura que restaura a camisa.
Pedro, não é Renato que salvou seu domingo, não. É você que está salvando o TimbuCast. Eu achava que o TimbuCast ia acabar, mas quando eu vi agora você mandando esse live de R$15, eu disse: há esperança no fim do túnel.
Estamos numa situação complicada, viu? A crise se faz presente hoje. Deixa eu ver aqui o nosso pauta.
Desce uma folgada aí, sim, Renato.
Oi?
Agora melhorou. O som tinha dado uma folgada. Parecia que estava embaixo d'água.
Ah, beleza. É, vamos lá. A gente vai começar, então, falando sobre as saídas do elenco. É isso?
Foram muitas, né? Principalmente hoje. Eu acho que foram uns 5 ou 6, foi confirmados. Gente, até umas horas.
Então, por mim, vai todo mundo embora.
Eu alertei isso aqui. Uma live aí, logo depois da eliminação. Eu chamei a atenção, porque tava um debate. Não, esse time é ruim e tal. É ruim mesmo, mas... Mesmo assim, eu disse, vocês vão ficar surpresos com a quantidade de proposta que vai chegar. E eu tava me referindo mais a uns jogadores ali que a gente entende como muito fracos. E mesmo assim, eu sabia que eles iam receber a proposta da Série B, porque é um caso muito atípico. Veja só. Primeiro que é uma regra que foi aberta agora de última hora, onde os times eliminados da Série C, os jogadores poderiam ir. Então, é um mercado extremamente reduzido. E, tipo, pensem um pouco. O cara vai querer contratar um jogador de quem? Do Náutico, que foi eliminado, ou do Floresta? Ah, ele vai procurar os jogadores do Náutico primeiro. É a primeira opção. Então, eu até disse assim, ó, o Náutico é um caminhão do lixo que está chegando lá no lixão e despejando esse monte de pereba. Mas, meu amigo, vai ter catador que vai lá procurar alguma coisa. E, no caso, os times da Série B estão desesperados, pô. Desesperados, assim. Às vezes, não é que ele vai ter convicção no jogador que ele vai contratar, não. É só para ter mais uma opção. Vocês acham que a Ponte Preta acredita em Vigiero? Meu irmão, não tem ninguém. Eles devem estar precisando de um jogador para jogar de lado. Eles vão colocar o cara só para poder botar o cara em campo e ver se, do nada, ele vai chegar e vai meter 2 gols. É uma aposta, na verdade. É como se estivesse num cassino. E vários times vão tentar fazer isso. Seja tentando Série A, seja tentando fugir do rebaixamento, enfim.
Tanto é que a Ponte levou 3, né?
É, até a Alisson Santos
aí arrumou. Alisson Santos foi pro Sampaio Correia. Na Ponte Preta foi Gabriel Santiago, Vilheiro e Souza. Vitor Ferraz para Chapecoense. Teve mais quem? Teve mais alguém?
Acho que Eduardo.
Eduardo para Portuguesa. Esse aí pertence para a Vitória, né? Como Gabriel Santiago. Para a Portuguesa de São Paulo. Não sei se vai ter mais outros. Se ainda vão ter outros aí. Assim, eu agora estou torcendo pela Ponte Preta. Querida Ponte Preta. Fez um grande trabalho, um grande serviço. Veja, agora eu tô tão preocupado que a Ponte Preta fez, que é capaz de... Ela se uniu tanto ao Náutico que vai querer acabar se unindo na Série C, né? Porque eu vou 3 daqui de um time que não classificou.
Vale registrar aí que tem muito trabalho de Rodolfo nisso aí, viu? Não fiquem achando que o Náutico é totalmente passivo na história, que os times vêm aqui e vêm caçar jogador. Olha, tem um trabalho também de desovar o jogador.
Na e questão tem mesmo, Muita gente fala de que Rodolfo não tem experiência, mas ele, pelo que eu soube, ele tem muita entrada com os clubes do Sul e Sudeste. Conhece muita gente aí, apesar da pouca idade, da falta de experiência para algumas coisas, mas contatos ele tem.
E no caso de Souza, mais específico, alguns dias atrás já tinha chegado para mim informação de que era um trabalho que ele estava fazendo ali para conseguir colocar Souza na Ponte Preta, né? E meio que deu certo. Tudo bem que Souza não ajudou, né? Poderia ter ajudado um pouquinho. O Souza fez questão do salário cheio, então o Náutico vai ter que pagar a diferença, mas paciência, né?
E assim, é uma... pode complementar,
tio. Não, eu ia dizer que era só uma discussão um pouco mais ampla. Eu coloquei isso no Twitter, não fui muito enfático, mas eu disse o seguinte: olha, o Souza poderia ter facilitado aqui a situação e tal. Aí, agora há pouco mesmo, o nosso querido Nelson me respondeu falando que discordava um pouco, que acha que o Náutico tem que cumprir contratos, que nesse caso aí concorda com o Souza e tal. Eu acho que o debate ele vai um pouco mais além disso. Obviamente que eu não estou discutindo em parâmetros legais. É óbvio que o jogador não está fazendo nada de errado. No ponto de vista legal, nesse ponto de vista. Agora, eu acho que existe uma discussão moral, sim. Eu acho que existe. eu me sinto em total liberdade para poder fazer abrir uma discussão moral em torno dessa situação, porque é um jogador que tem um salário muito pesado, é um jogador que conseguiu uma renovação que, cara, eu não vi um torcedor, nem os caras que eram babão de Souza, disse assim, eu sou a favor da renovação. Não vi ninguém. Então, é uma renovação muito discutível, e o clube está vai ficar quatro meses sem jogar, sabe? Aonde ele está cercado de privilégios, salário altíssimo, renovação que todo mundo tem como não merecida. Porra, será que não dá para poder discutir uma questão moral dele abrir mão e se ele indo para outro time, um salário menor, e ele não precisando tirar esse dinheiro do clube, o clube esse que está numa situação muito difícil, de recuperação judicial, 4 meses sem jogar, eu acho que cabe sim uma discussão moral aqui. Cabe.
Jogador cabe. De futebol. Posso dar um exemplo?
Pode. Jorge Henrique, 2019, quando rompeu o tendão de Aquiles. Vocês lembram o que Jorge Henrique fez? Ele abriu mão de boa parte do salário que ele ganhava no Náutico e disse, não, pode continuar aí, eu não vou querer parte do salário, não.
Eric fez, Chiesa fez na época da pandemia. E assim, é bom pro torcedor, véio, veja, a gente tá falando desses nomes aqui, mas também a gente não tá exaltando os caras e dá grandes ídolos, não. É só pra dizer, e serve de lição pros torcedores, pra gente como torcedor também, de não exaltar, levar os caras ao limite do extremo de idolatria, não. Porque, velho, veja, Souza recebe lá seus 60 mil reais. Ele não abriu mão de um real, para ir prestar pra Ponte Preta. A Ponte Preta, eu não sei ainda quanto a Ponte Preta vai pagar. Mas a Ponte Preta quis pagar X. Faltava uma laminha ou uma lamona para levar. Souza disse, eu não abro, mano, eu quero receber tudo. E sabendo que o Náutico não vai ter calendário até dezembro, porque ele fez parte disso também. Mas se não fosse, ele fez parte disso também. Ele foi mal metade da Série C, então ele faz parte disso também. Não abriu mão de nada e o Náutico tem que pagar o salário dele. Diminui o prejuízo apenas. Agora, óbvio, tem essa discussão moral que a gente falou. Ele tá errado? Não tá errado. Eu, assim, friamente falando, ele não tá errado. Mas ele podia abrir mão. Acho que um cara que é considerado ídolo para muitos, para mim não é, mas para muitos é, eu entendo quem queira ter um ídolo, podia. Um cara que tem uma história no Náutico, que ele tem uma história no Náutico, podia falar, velho, eu posso abrir mão disso aqui, já renovei, já tem um ano de contrato. Ou seja, na hora que chegou a proposta para o Náutico, para ele dizer que tinha proposta em junho, né, quando o Náutico renovou, ele disse, tem uma proposta, se não renovar eu vou embora. Aí o Náutico renovou. E aí que tá. O erro maior é de quem renovou. Aí Diógenes, que deu aquelas palavras bonitas, de dizer, você é um grande homem, grande caráter. Veja, não é que Souza esteja faltando com caráter nisso, não. Mas se havia uma relação tão bonita ali, Souza podia abrir mão de uma porcentagem por 3 meses. É setembro, outubro, novembro, 3 meses só. Ele não ia passar fome por causa disso, não. Mas aí é um erro de quem assinou o contrato. Acho que Souza podia abrir mão, podia. É um cara que já está com a situação de vida muito bem resolvida. Mas eu culpo mais quem assinou esse contrato. E aí passa por Diós, pela diretoria de futebol também. O próprio Rodolfo, que a gente falou, não podia ter aceitado uma situação dessa. Não sei se ele cravou. O que eu sei é que ele não queria que Souza ficasse depois da confusão com o Marchiori. Mas dessa renovação, não sei. Mas se foi, ele tem responsabilidade também com isso, de ter impedido isso. Mas fica uma situação ruim. O próprio Vitor Ferraz falhou no último jogo, não fez uma boa temporada. Pô, 3 dias depois já estava com quase tudo acertado na Chapecoense, estava lá na Chapecoense. Então, assim, muito discursinho bonito, muita conversinha. E, porra, quem ficou na Série C foi o Náutico, velho. Alisson Santos vai jogar a Série B no Sampaio. Vilheiro, Souza e Gabriel Santiago na B, o próprio Vitor Ferraz jogar na Série B, então quem ficou foi o Náutico. Não adianta ficar babando, chalerando jogador, não. É feito chapo de chapo. Tem uma coisa que chapo fala muito. Se chega um time oferecendo 5 a mais, deixa ali, pô. Deixa ali. Não adianta fazer esforço, porque no final quem fica é o clube, pô. Souza fez o que fez agora, brigou com o treinador, prejudicou o ambiente, fez o Náutico renovar com ele por mais um ano e ele não abriu mão de um real. Podia ter feito um acordo com o Náutico, ah, Náutico, depois me paga. Depois, nem isso ele fez. Então, assim, eu acho que essa discussão, eu não tô dizendo que Souza é o grande canalhão, mas a discussão moral cabe. E eu acho que, moralmente falando, Souza errou com o Náutico, um clube que deu tudo para ele.
E um cenário. O grande problema, rapidinho, Atos. O grande problema é como o Cláudio está falando, aqui não está se discutindo a frieza. A gente não está discutindo a frieza, que é o erro do contrato, e o jogador disse: tô nem aí, velho. Tenho que receber. Tu tem que receber mesmo, Souza. Tem que receber no pé teu dinheiro, porque tu assinou o contrato e é teu direito. Isso é obrigação do Náutico pagar. É obrigação. Ninguém está discutindo isso aqui. O que está se discutindo é a relação tão falada, uma relação íntima, profunda, poética, que existe nessa volta e tudo mais. Gente, Souza voltou, permaneceu no clube nesse ano, deixou muito a desejar numa série C, foi renovado o contrato dele até o próximo ano, e ainda assim, 4 meses, onde é de conhecimento geral que o Náutico ele não vai ter receita para tentar fechar todas as contas, o jogador disse: quero saber não, viu? Quero ganhar tudo aí. Tá muito certo. Souza tá certo do ponto de vista frio das coisas. Mas a gente pode fazer uma análise aqui sobre a conduta de uma figura que é referência para o clube. Pode. Pode. Souza não é a parte. Souza não tá em um mundo à parte do Náutico para desconhecer a realidade do clube. Não está. Ele tá dentro. Ele sabe o contexto. E ele sabe a parcela de contribuição que ele teve com a eliminação e a parcela da falta de contribuição que ele também teve nessa eliminação. Bem, uma coisa que eu desejo muito: que ele detone na Ponte Preta. Eu quero que Souza faça 5 gols na Ponte Preta para nunca mais ele figurar no Náutico. E para nunca mais a gente ver uma figura de um presidente babando o jogador, dizendo: conheço muitas pessoas boas, mas bom feito você eu não conheço. Para chegar aí depois na Série C, ele avacalhar brigando com o técnico, dizendo que não joga mais com ele, tendo que ter um almoço com ele para convencer o cara a ficar. O cara fica, continua sem fazer nada, o time é eliminado, ele consegue um empréstimo para ir para a Série B e mesmo assim, meu amigo, depois de acaralhar o ano todinho, ele chegar e dizer: eu quero a diferença aqui, ó, no final do mês no meu bolso. Souza, tá certinho, velho, tá certinho. Mas lá no subconsciente, tu sabe o que tu fez e o que tu não fez. Eu acho que é essa a questão.
Olha, eu tô um pouco surpreso que eu tô vendo algumas pessoas no chat falando assim, na linha do: ah, não, é o salário, ninguém abre mão do salário, se coloquem no lugar e tal. Gente, desculpa, eu não vou me colocar no lugar de um jogador de futebol que ganha 60 mil reais, porque esse não é meu lugar, porra. Esse não é meu lugar e provavelmente não é o de ninguém que está aqui no chat. Futebol, porque é um debate que...
Pode, Vilheiro, um exemplo prático. Vilheiro tinha um contrato até novembro, dezembro, tinha um salário de 6 mil reais e abriu mão para ir para Ponte Preta. Obviamente que ele ia receber mais. Mas abriu mão, pô. Um cara de 6 mil viu que, pô, beleza, vamos abrir mão, vou ganhar mais aqui, pronto. Pô, é um exemplo prático de dois jogadores que foram pro mesmo clube. Souza ia morrer por causa de 3 meses recebendo 20 mil reais a menos ou 30 mil reais a menos. Um cara que jogou no Japão, Emirados Árabes, não, pelo amor de Deus. Exato. Ele tá falando de um trabalhador sofrido, um peão que sofre. Não, o Souza tá resolvido com a vida resolvida, pô. Pelo amor de Deus.
Isso é simbólico, gente, isso é simbólico. Veja, eu ia colocar o seguinte fator, que é um contexto onde o próprio Rodolfo Moreira, ele estabeleceu essa situação para alguns jogadores baixar o salário por causa da situação do clube e por causa da situação onde os próprios jogadores colocaram o clube. Porque, tudo bem, a gente fala aqui sobre montagem de elenco, a gente fala aqui sobre decisões erradas da diretoria e tal, mas veja, no final das contas, quem estava em campo foram os jogadores. Esses jogadores poderiam mais, sim. Poderiam ter classificado o clube. É óbvio, o Náutico jogou os últimos 5 jogos precisando de uma vitória para classificar e conseguiu não vencer nenhum dos 5, 6 jogos finais. Então, diante desse cenário, o próprio Rodolfo baixou o salário dele em 20% para esse resto de ano. Então, veja, era algo que estava acontecendo ali de forma conjunta. Vários jogadores aderiram. Aí o principal jogador, o tal do ídolo, o salário mais alto, o salário de Souza chega a ser pornográfico, gente. E ele indo para um outro clube, sabe? Tendo continuidade, não vai ficar parado. Mesmo assim, ele não abriu mão de nada. Gente, é o que eu estou dizendo. Essa discussão ela é muito profunda, muito pesada, e eu não vou conseguir aqui colocar todos os argumentos. Mas veja, o mundo do futebol ele é uma coisa completamente atípica. Não, você não vai encontrar parâmetros para poder comparar com o futebol. Não adianta pegar o seu emprego aí, você aí que ganha 1 salário, 2 salários, 5 salários, pode ser 10, não importa.
10 salários, pode botar 10.
Pode botar 10, exatamente. Não adianta você querer pegar esse exemplo comum do trabalhador comum brasileiro e querer utilizar com o jogador, velho. A gente tá falando de 60 mil reais. Aí tem, óbvio que tem uma discussão do porquê isso acontece. O futebol tem essa característica mesmo. E outra, quem tá pagando o salário dele é um clube associativo. E entenda pro clube associativo você que tá no chat. Você que tá aqui assistindo a gente. Então você quando compra a camisa, você quando paga o ingresso do jogo, você quando assiste o clube na televisão, isso tudo de forma bem direta, é bem verdade, mas vai chegar lá para poder pagar o salário dele. Não só o salário dele, como o salário de todo mundo do futebol. Então, velho, é uma situação muito atípica. Olha, o Roberto Brasil tá falando. Atos, assalariado, simples. Não, eu não acho que seja simples, não. Agora, eu sei também que a discussão ela é complexa. Eu não quero aqui...
Souza não é um assalariado, né? Souza recebe direito também. De imagem, pô. Direito de imagem, não é um assalariado comum. Então, isso aí já muda completamente o termo assalariado.
Olha, Roberto, você vai concordar comigo que isso não é algo que é extremamente debatido. A gente aqui está trabalhando aqui numa área meio que cinzenta, meio que descoberta de debate, sabe? Eu acho que o mundo do futebol é uma coisa bem atípica, que não se ouve um debate muito grande sobre essa condição do jogador de futebol com esses salários astronômicos, porque, pô, vai dizer que Neymar é assalariado? Desculpa, velho, não é, porra.
Ô gente, de Deus, deixa eu... Não, só pra entender.
Só um minuto pra poder concluir o raciocínio. Neymar tá fazendo contrato agora pra ganhar R$1 bilhão por ano, porra. R$1 bilhão. Vamos chamar de assalariado quem ganha R$1 bilhão. O dinheiro aqui que todo mundo do cheque aqui durante a vida toda não vai conseguir gastar é assalariado. Não é, gente. Não é. 60 mil é um salário fora do padrão. Quantas pessoas têm de salário no Brasil ganhando 60 mil reais? A gente vai pegar casos específicos no mercado financeiro, no mercado empresarial, de pessoas que tiveram lá seu privilégio para poder conseguir chegar lá. E a gente sabe como isso funciona. Os casos de gente vindo de baixo para poder chegar a um salário desse tamanho, é tão poucos casos aqui que não vale nem a pena você abrir um debate. Então, 60 mil é um salário muito diferenciado. Então, eu acho que um jogador de futebol que ganha 60 mil, existe um debate moral aí. Aí você vai colocar alguns cenários. O clube passando por uma situação ruim, o clube em cima de RJ, 4 meses sem jogar, ele como ídolo do clube, ele como um dos principais responsáveis, sendo colocado pelos jogadores uma redução de salário, com muitos jogadores aceitando, menos ele. Veja só, eu acho que existe um debate aí. Eu só fiz ir na superfície do debate. Ela é mais profunda, mas para mim existe.
Olha, se vamos supor que isso acontecesse com o Jael. Jael vai para Ponte Preta e ele não quer abrir mão de parte desse salário que o Náutico teria de pagar de resíduo, por exemplo. Será que o julgamento seria o mesmo de tanta gente aqui amenizando? Porque, veja, na frieza dos números, a gente entende que é direito do jogador e que a falha foi do Náutico na renovação. Só que, como o Atos disse, esse é um debate muito confortável da gente. A gente chega num debate muito confortável quando a gente chega apenas a essa conclusão. A gente está falando de um jogador que ele possui uma relação diferente no Náutico. Ele chegou num contexto diferente e se criou uma relação diferente. Então, partindo dessa premissa de uma relação diferente, de uma pequena idolatria por parte de alguns, pelo fato dele ter tido uma outra passagem, o Náutico fez um esforço para trazê-lo de volta, e ele ciente do cenário que o clube estava envolvido, dessa eliminação catastrófica do ponto de vista desportivo, do ponto de vista financeiro, eu acho que ele, como referência, como uma pessoa que a gente sabe que tem a vida dele resolvida quanto a esses aspectos, você abrir mão de um resíduo salarial, a gente não está falando de abrir mão de todo o salário não, gente. Vamos parar para lembrar desse detalhe. Eu não sei exatamente quanto que a Ponte Preta está pagando, mas vamos supor que a Ponte aceitou pagar 40 mil. Sobrou 20 mil para o Náutico ter de pagar. E ele disse, não vou abrir mão de um centavo. Eu quero os 20 mil aqui na minha conta. E ele sabendo que ele foi um dos grandes responsáveis também por toda a catástrofe. Veja, na frieza dos números a gente para o debate aqui agora. Mas se a gente levar para um lado moral, para um lado da imagem da pessoa, da referência que ela era no clube e a forma que ela está saindo emprestada, porque ela ainda vai voltar. E eu espero que não volte, evidentemente. Eu acho que cabe muito debate, sim.
E outra, só agora eu vou encerrar mesmo agora, não vou continuar nesse debate mais, mas acho que o último elemento que vale a pena citar. Veja só, a gente também deveria colocar aqui uma pimentinha no fator de um contrato mal feito por um dirigente que a gente aqui tudinho julgou como incapaz. Diógenes foi que fez a renovação de Souza. A gente julga Diógenes como incapaz. A gente pede a saída dele do clube e isso acaba até acontecendo. Ele diz que não vai ser mais candidato diante das malfeitorias que ele fez diante do clube, e uma delas foi essa renovação com o Souza. Então, veja, perante a gente como torcedor, na opinião quase que da totalidade da torcida, porque eu não vi ninguém defendendo essa renovação de Souza, Souza está com um contrato para o ano de 2024 que é injusto. Tão injusto que numa divisão acima um clube não aceitou pagar a totalidade do salário. Então, veja, existe a palavra não é privilégio, facilitações de quem tá com a caneta, velho.
Foi uma, temeridade, né?
Exatamente. Veja só, se fosse qualquer dirigente...
Foi falta de responsabilidade. Foi falta de responsabilidade.
Exato. Ele acabou tomando, tendo vantagem ao negociar com uma pessoa que foi irresponsável.
A falta de responsabilidade do diretor, do presidente, que assinou os contratos. Estou dizendo de Souza, não.
Mas ele acabou beneficiado. Ele acabou beneficiado. Porque, veja, tanto o mercado quanto nós torcedores olham para essa renovação e dizem: essa renovação não faz nenhum sentido. Mas Souza conquistou ela. Conquistou ela por causa de uma pessoa que a gente está extirpando ela do clube. Então, veja, não foi mérito. Não recebeu o mínimo de critérios de mercado. Porque o mercado está dizendo que ele vale metade. E a gente, como torcedor, olhando de longe, a gente está dizendo: não vale esse valor todo para o ano que vem. E mesmo assim ele conseguiu. Então, veja, é um contrato que, porra, para mim, cabe todo o debate moral do mundo.
No final das contas, a gente já está numa situação trágica, né? E a gente vai levando as pancadas, né, ao longo dos dias que vão passando e que só vão meio que sendo uma cutucada na ferida. Oscar Rafael diz: eu discordo que ele tem de fazer esse julgamento moral. Quem fez o contrato que é errado, Souza não. Alguém tem algo a falar?
Ele discorda que ele está se referindo a mim. Ele está dizendo que discorda que eu tenho que fazer esse julgamento moral. Desculpa, eu faço.
Não, Souza, que Souza
tem que fazer. Souza não fez.
Não, é opcional isso. Ele não seria obrigado, não.
Não, não é. Tanto é que não fez. Veja só. Ninguém está denunciando ele aqui.
Veja, rapidinho. Ninguém roubou, não, gente. Ninguém roubou, não. Olha, nem Souza é robô para, por exemplo, ignorar o julgamento moral. Nem a gente pode ser robô de querer levar sempre apenas para a frieza das coisas, senão a gente acaba o TimbuCast, leva tudo como uma coisa normal. A gente está aprofundando o debate. Pô, será que cabia isso dentro do contexto de Souza no Náutico? Será que diante de tudo de ruim que aconteceu, cabia essa forma, sabe? Essa condução das coisas, a gente tá vendo jogadores que chegaram a acordo, povo e dinheiro, que, como o Cláudio disse, ganhou um salário muito baixo, abriu mão para ir embora para a Ponte, recebeu uma compensação por isso. E veja, vínculo afetivo, digamos assim, de povo e dinheiro com o Náutico, zero. Souza ainda tinha algumas pessoas que o idolatravam ou idolatram, né, até hoje, quem sabe. E mesmo assim, meu amigo, foda-se, quero saber não, viu? Quero meu dinheiro na minha conta. E o Náutico continua na Série C. Tá inviável para o ano que vem. O orçamento abaixo de 15 milhões ano que vem. Sem Copa do Brasil ano que vem. O salário vai conseguir fechar tudo esse ano? Não sabe ainda, não? Quero saber não, viu? Pode pagar meu salário aí, que ano que vem eu tô de volta para receber tudo no pé do Cipa. É basicamente
isso. E se não pagar, é para a justiça.
Aí o torcedor que argumenta aqui dizendo o seguinte: ele está certo, o clube tá errado de fazer a suspensão do contrato. Concordo plenamente. Mas vamos escolher melhor as pessoas que nós consideramos como referência. Eu acho que referência de um jogador de futebol em um clube, ela vai muito além do que ele pode ter desempenhado em campo. Mas a conduta também de se importar com o que existe ali, além das quatro linhas, com o que existe na instituição, ela precisa ser considerada. Não tem como a gente fugir desse cenário. Jorge Henrique, que não jogou nem essas coisas todas, quando veio para essa última passagem dele, se importou. Chiesa, apesar de toda a polêmica, tudo mais, se importou. Eric, quando voltou na pandemia, se importou muito.
Vigiero, como o Cláudio colocou.
Vigiero agora saiu e se importou. Então, assim, será que a gente tem apenas que falar aqui que Souza teve de ser frio nos números e tá tudo certo? Do ponto de vista legal, tá. Do ponto de vista moral, de consciência, não tem como a gente não entrar num debate sobre isso. Bruno Souza, será que esses caras já tinham propostas antes mesmo do Náutico ser eliminado?
Dizem que Vigiero tinha.
Felipe Aleixo, boa noite a todos. Gostaria de saber o que cada um de vocês acha que seria o caminho para o Náutico começar a melhorar tanto no âmbito profissional como no âmbito político. Um abraço. Atos vai ter a resposta pronta. Você tem dois segundos para responder. Fala, Atos. Fala, Cláudio.
Três letrinhas mágicas.
Não, eu vou tomar cuidado para responder isso. Veja só, SAF pode dar errado, mas só quem pode escalonar no curto prazo, como você está colocando aí, Felipe Aleixo, é uma SAF.
Pode dar errado, mas são...
Saudações, padre.
Pode dar errado, obviamente, porque dá errado, empresas dão errado, mas assim, isso tudo vai ser mais profissional, vai ter menos vaidade política, que acontece muito no Náutico, que a gente vê no Executivo, que a gente vê no Conselho. Então, esses atores aí, de hoje, que gostam do status de ser diretor, de ser um presidente, de ser um presidencial, aí acaba muito isso, né? E mandar um abraço pro Frado. Talvez ele tenha aparecido aqui no chat.
Foi, é verdade.
Grande frase. Ô, Cláudio, o que tu tava falando? O Cláudio ia falar em cima do que tu tava falando.
Sobre a SAF e o status, né? Do,
ah, sim.
Acaba
sim,
isso.
Perfeito. Obrigado. É o seguinte, quando eu falo pode dar errado, não é o pode dar errado que eu vejo muita gente por aí participando de fóruns de debate chama de errado. Errado para mim daqui a 10 anos fazer uma avaliação e ver que deu errado. Porque tem muita gente aí que com 2 meses do time não desempenhando bem já diz que deu errado. Meu amigo, a maioria dos times foram 120 anos de clube associativo e o cara tô de boa. Com 2 meses de SAF, a turma tá dizendo, olha aí, ó, feito no América do Natal. Veja, a SAF do América do Natal, ela cometeu um pecado que foi crucial para esse final de ano, que ela começou a existir, na verdade, num momento que deveria se chamar de transição. Eu acho até que eles chamam.
É, porque não tinha nem contrato assinado. Eles colocaram dinheiro sem contrato, tá tudo assinado.
É, e outra, ali, na Série C, a SAF do América, ela só se tratou de algum tipo de dinheiro. Dinheiro esse aplicado em um mercado restritivo, que foi o mercado, a gente viu o Náutico, a dificuldade que o Náutico estava tendo. O América do Natal teve a mesma dificuldade, tanto é que tentou contratar 15 a 20 jogadores. Era o que eles conseguiam fazer ali para o momento, sabe? Porque qual é o correto que eles provavelmente vão fazer para o ano que vem? É você, para começar, você criar a sua diretoria de futebol, sabe? Contratar profissionais para você passar para outro estágio, que é o staff do futebol, sabe? Uma equipe de fisioterapia, uma equipe de preparação física, sabe? Uma equipe de análise de dados, sabe? Treinadores. Então, você criar todo um conceito, você aplicar na parte de gestão, na parte gerencial do negócio, tá entendendo? Para depois você começar a pensar em jogador, investimento de jogador. A SAF é isso. O América do Natal não teve nem oportunidade de fazer nada disso. E eu vejo gente dizendo aí, olha a SAF do América do Natal. Pô, gente, vamos com calma, pô. Não é agora que vocês vão dizer que a SAF do América do Natal deu certo e errado. E olhe, só para terminar, que eu não gosto das pessoas que estão por trás da SAF do América do Natal, porque eu tenho algumas informações do mercado financeiro que não me agradam como se deu essa SAF aí. Só para deixar claro.
E assim, feito o ano passado, dizia, a SAF do Botafogo está dando errado, e esse ano está brigando. Do mesmo jeito que esse é o primeiro ano do Vasco, estão dizendo que está dando errado, o próprio Bahia. E até para responder a Caldas aqui, ó, mas não pode dar errado, não. Isso não é falência efetiva. Veja, o que a gente está falando errado é errado no resultado de futebol falando. Se as coisas derem errado administrativamente, aí é falência mesmo, é um caos completo. E a falência pode vir antes, por exemplo, antes de virar SAF, com a recuperação judicial. Mas assim, o que a gente tá falando dá errado é no futebol. Chega uma SAF, ano que vem não dá resultado, não deu errado. Mas acredito eu que ia depender do grupo que assuma. O Bahia, por exemplo, se o Bahia cair esse ano, o Bahia não vai à falência. O Bahia caiu, mas ano que vem se recupera e volta. O próprio Bragantino, quando foi adquirido pela Red Bull, é questão do futebol. Mas esses grupos aí, tô falando dos que já são efetivos, não vão à falência, é questão de... Não vão à falência, sim, no questão dos clubes que estão hoje aqui. Então, no Náutico, que a gente tá falando, se chegar uma SAF hoje, pode dar errado na questão do futebol. Administrativamente, se der aí, beleza, aí vai dar uma merda grande, mas não é...
Pode concluir, Cláudio.
Não, é só para dizer que não é uma tendência de que vá... Que podem haver erros no futebol. Administrativamente, eu acredito que não.
É só futebol, gente. Eu não tô nem discutindo caralho, travei agora.
Porra!
Foi o superchat de José Correia.
Administrativo.
Mente. Eu tava só me referindo a futebol, porque nessa parte administrativa... Só vai conseguir a gente saber de alguma coisa daqui a uns bons anos. No começo não vai ter problema com isso, não. Agora, em relação ao futebol, meu irmão, a gente tem que deixar amadurecer. E uma SAF para amadurecer precisa de uns bons anos. Não é meses, gente. Tem gente avaliando para os jogos daqui a pouco. Digamos que o Náutico vire SAF esse ano. Aí começa o ano que vem, o primeiro jogo seja contra o Sport. O Náutico toma uma lapada, toma. Olha aí, ó, a SAF deu errado. Porra! No campanha do esporte da vida toda, pô. Não é mais uma derrota que agora vai fazer algum sentido dizer que a SAF deu errado. Olha, veja só.
E SAF erra, viu? SAF erra. Profissionalmente, o Grupo City errou com o Bahia contratando vários jogadores. O Grupo City, que é o Grupo City, uma experiência gigantesca, talvez o maior grupo hoje de futebol, e erra com o futebol, tá ligado? Assim, e isso não impede críticas também. O torcedor tem que ter esse senso crítico de dizer, porra, a SAF, sei lá, um grupo City comprou o Náutico também. Vai errar também, porque, veja, Rodolfo erra, Diógenes errou, o Grupo City vai errar, porque todo mundo vai estar... Não existe 100% de acerto. E o Grupo City errou muito com o Bahia esse ano. Próximo ano vai errar menos. John Textor errou muito com o Botafogo, já errou menos esse ano. E em junho, a janela de junho do ano passado do Botafogo foi excelente. Jogadores que estão rendendo agora, né? Tiquinho, o próprio Eduardo, né? Que eu vi a arte elogiando. Então, assim, vai errar também. Não adianta dizer que isso é a SAF que pediam, que vai ter uma hora vai ter esse discurso. Náutico virou SAF, do mesmo jeito que teve com o Rodolfo, com quem tiver, os dinossauros antigos. Aí, ó, será que SAF era a solução? Perdeu pro Sport, tá na Série C, contratou um atacante ruim, vai acontecer. Acontece o Manchester City, o Barcelona contratou jogador ruim, o Manchester City contratou jogador ruim com muito dinheiro, imagina o Náutico com pouco dinheiro.
Ô Cláudio, eu queria falar sobre o City, eu queria só falar rapidinho sobre o City. Veja só, o City recebeu uma das injeções financeiras mais cavalar que a gente viu na história do futebol, mas... Isso foi mais ou menos na metade
E quando ganhou uma Champions?
Exato. Olha o tempo que teve que amadurecer. Primeiro para poder começar a ganhar campeonato inglês. Meu irmão, o City fracassou os primeiros anos, porra. A turma achava que pelo nível de investimento que o City fazia, já deveria ter sucesso pleno desde os primeiros anos. E não acontece dessa forma, porra. Não tem como o City... começar a ter, mesmo que tenha um orçamento maior do que o United, mesmo que tenha um orçamento maior do que clubes tradicionais, Chelsea, meu irmão, esses times têm um rescaldo ali, meu irmão, tem uma tradição que fala por si só, porra, tá muito mais tempo ali brigando por primeiras posições, brigando por Champions League, tão acostumado com a competição, o City teve que se amadurecer, e olha que a conclusão desse amadurecimento, apesar de que nos anos 2010 já começou a ganhar vários campeonatos nacionais, que já é algo muito relevante, mas eles tinham essa necessidade da Champions League, que só veio chegar esse ano, porra. Esse ano.
PSG contratou Neymar e Messi, não deu certo, porra?
Quase que 18 anos depois do início de injeção financeira absurda. Então, veja, até pro Manchester City, que hoje é muito fácil olhar pro City e achar que é o melhor time do mundo. Mas precisou ter um amadurecimento. Não veio no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Começou a mostrar resultado depois de uns 7, 8 anos e chegou ao seu ápice só 18 anos depois, pô.
Josemi Carvalho, em várias áreas, Diógenes aproximou pessoas estudiosas dessas áreas. Joaquim no marketing, o IP, que você pode até discordar. mas conhece o que fala, e Rodolfo, mesmo merecendo críticas, não é um curioso. A questão é mudar o comando, pessoa ou empresa. É uma situação que eu já conversei algumas vezes com alguns amigos. Eu dizia sempre o seguinte, eu disse, olha, Diógenes, ele era realmente um problema severo dentro de um grupo que poderia ter tido um êxito muito maior nesse ano, futebolisticamente falando, porque nos outros setores já havia um progresso, a gente notava esse progresso acontecendo. Só que o futebol é carro-chefe, né, gente? A gente não pode querer minimizar o futebol para enaltecer outras áreas. Tudo depende do andamento do futebol.
Ô, Renato.
Oi.
Olha, agradecer ao Josemir Corrêa pelo grandioso superchat e dizer o seguinte para Josemir, para toda a nossa audiência, que veja só, isso é um ponto-chave do problema de Diógenes. Porque é que em outras áreas houve algo minimamente positivo? Por que será? Veja, eu já tive essa discussão, tem gente que diz assim, ah, não, Arthur, eu acho que tu valoriza muito a parte... Eu já fiz alguns elogios comedidos, mas eu já fiz em relação a Diógenes fora do futebol. Eu sei que é pouco. O Náutico precisaria de muito mais. O que Diógenes entregou nessas áreas é muito limitador para o que o clube precisa. Isso aí para mim está muito claro. Mas, dado a média dos seus pares, que a gente viu historicamente acontecendo no clube, é até satisfatório. E por que é que isso aconteceu off futebol, fora do futebol, e no futebol não acontece? Porque, velho, para mim ficou muito claro, eu acho que para boa parte da torcida também ficou muito, muito claro, o ímpeto quase que doentio que Diógenes tinha em ser a palavra final em tudo que fosse relacionado a futebol.
Exatamente.
Porque, porra, velho, Diógenes se acha um predestinado ao futebol, porra. Ele acha que Deus disse para ele assim, ó, você é o cara no futebol. Como assim você vai ouvir Rodolfo Moreira? Como assim você vai ouvir Léo Portela? Como assim você vai ouvir o vice-presidente? Como assim você vai ouvir outros diretores? Como assim você vai ouvir que tenha 20 pessoas falando que deve ir para o caminho e você não vai falar que o caminho, na verdade, é o inverso?
O grande alvirrubro, campeão nacional, que ganhou do Sport na final do Pernambucano, ele entende mais de futebol que qualquer outra pessoa. E ainda é um grande torcedor apaixonado. Eu acho que essa era uma série de fatores que paira na mente e faz Exato. Com que ele pense que todas as decisões dele, todas as convicções dele, elas vêm carregadas de um histórico, de um sucesso astronômico. Talvez esse seja o raciocínio. O Diógenes tinha método, gente. Diógenes tinha método. O planejamento do futebol de 2023, com Rodolfo sendo diretor remunerado e Léo Portela, era um método. Era um método de, digamos, um lobo em pele de cordeiro. O cordeirinho da profissionalização, sabe, do Náutico. Quando a gente sabe que estava nessa pelezinha do cordeiro, estava o lobo Didi lá pronto para abocanhar tudo da mesma maneira que aconteceu no ano passado. Só que no ano passado era tudo muito às claras. Eram diretores abnegados, daquele formato. Dessa vez, para tentar minimizar as críticas, ele passou a maquiagem do profissional, botou o profissional para participar das coletivas, só que ele tinha lá o martelinho de Rodrigo Góes, do Fake Neri. Ele tinha lá. Quando chegava, quero dizer perdão para você, Rodolfo, mas Souza fica. E assim Exato. Acontece. Assim acontece.
Aí o que acontece? Quando chega em outras áreas, sei lá, quando... Eu vou especular aqui, gente. Eu não sei quem que levou o projeto, tá? Apesar que no caso do Timbuzone eu vou acertar, mas eu vou citar alguns outros que eu não sei quem foram responsáveis. Mas vamos lá. Aí chega na Timbuzone, Joaquim, junto ali com o Ipe e tal, leva o projeto da Timbuzone para o executivo, né? Tem que começar com o executivo. Na verdade, foi o executivo que implementou a Timbuzone. Chega lá para Diógenes e diz, olha, Diógenes, a gente tem aqui ó, o empresário Léo Rizzo, ele fez esse projeto no Corinthians, ele fez esse projeto no Palmeiras e tal, de fazer um camarote exclusivo, com open bar, com open food e tal, é dessa forma tal, o desenho é esse. Cara, Diógenes simplesmente ele não tem o ímpeto que a gente tá falando, que é danoso no futebol, nessas áreas ele não tem, ele deixa fluir. Ele deixou fluir, ou vocês acham que ele palpitou? Ele não palpitou porque não tem nem o que palpitar, pô. Ele ia chegar lá e ia dizer, ah, não, quer saber de uma coisa, eu acho que não deveria ser dessa forma que Léo Rizzo faz, não. Deveria ser a preço de R$50 e a cerveja não é para ser Heineken, não. É para ser local. Não, ele não se meteu. Ele deixou o projeto fluir como o projeto existe, como o projeto tem que existir. Vamos pegar outro caso aqui. Nesse caso agora, eu não sei quem foi que deu esse início, que deu esse start. Mas a RJ, por exemplo. E hoje teve que topar a RJ. Alguém chegou lá, não sei quem foi que começou isso. Mas chegou lá, olha, eu acho que o Náutico está precisando fazer um RJ, porque o Náutico está pensando lá na frente, trilhar o caminho para a SAF, a RJ é um passo importante. Meu irmão, e hoje aceitou, porra. Se RJ fosse alguma coisa relacionada a futebol, ele ia se meter. Ele ia colocar o bedelho dele. Ele ia dizer, não, o que vocês acabaram de fazer para mim, na verdade, está tudo errado. E eu vou dizer para vocês como deve fazer. É assim, 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 assado. E levar para um caminho errado. Então essa foi a grande diferença. É uma, como diria Gal Costa, é uma força estranha que leva Diógenes a tomar decisões erradas no futebol, velho.
É foda, porque a gente fica debatendo em círculos, né? A gente falou sobre uma tanto.
Uma força estranha me leva a errado, é a cantada.
É. Por isso, uma força... Ai, ai.
Me leva a errar.
É impressionante, viu, gente? É impressionante. É, bem, tem alguma sinalização de que Ribamar sai, Cláudio?
Até agora que eu soube que o Náutico tinha interesse nele, mas tava negociando aí. O próprio Diego Matos também é um dos nomes que interessa. São poucos nomes que vão ficar, 5 ou 6 aí, essa é a média. É, o próprio Renan Siqueira também, o Náutico tem interesse, mas são negociações mais complicadas. O Náutico está tentando renovar para emprestá-los aí até o final da Série B ou para outro clube, se for Copa Paulista, enfim. Mas o Náutico está tentando. Nada concreto, nem perto de concretizar, pelo menos até hoje que eu soube. Né?
O Carlos Eduardo. Cadê, meu Deus? Sei que vocês são donos do último cast, mas falar de olhos o tempo todo, vamos falar do futuro. A gente não aguenta mais, não, Carlos.
Mas, veja, a gente não aguenta mais falar.
Eu tô exausto já
de falar. Saiu uma notícia de Souza que o Náutico vai continuar tendo que pagar. E a gente tem que ir para a origem do problema, que foi ele.
Eu não aguento mais. Eu tô cansado, eu tô esgotado de falar de Diógenes aqui. Só que o grande problema é que quando a gente...
Souza é um problema futuro, ele tem contrato.
E quando a gente fala, vai relatar os problemas aqui... Irmão, é impressionante. É o impressionante que a gente precisa falar aqui. Se a gente traz para o ano de 2022, a gente relata boa parte dos problemas... quase sempre vinculados a Diógenes. Se a gente traz para 2023, onde a gente percebeu setores do clube, alguns deles andando, mas o carro-chefe dando ruim, mais uma vez a gente atrela Diógenes. É foda, porque a gente não aguenta mais.
Ô, Renato, mas eu adorei a forma que o Carlos Eduardo colocou aí no post, porque o Carlos Eduardo tem um certo histórico com a gente, que às vezes ele falava o que ele quis falar, ele falava de uma maneira áspera que atacava a nossa sensibilidade, digamos assim, e acabava virando uma briga aqui. Dessa vez ele chegou dizendo assim, não, sei que vocês são donos do TipoCast.
Eu encontrei...
Veja, mudou a forma de falar, já se torna mais agradável.
Eu encontrei Carlos, foi quando, meu Deus? Foi no final do jogo do São Bernardo. A gente andando lá, saindo lá da sede, naquela marcha fúnebre do Náutico. Meu Deus do céu, que trauma aquilo ali, viu?
Eu não ia contar pra ninguém, não, mas Renato tremeu de medo no segundo gol do que o Náutico tombou. Tava tremendo de medo, porque parecia que os aflitos iam virar. E o pior que eu achava que ia mesmo, porque
meu irmão,
o clima ficou estranho.
ficou, bicho. Eu saí logo de onde eu tava. Fui lá pra junto dos meus pais. E, velho, eu de novo eu digo, pra mim é porque as pessoas levam isso pro lado da esperança futebolística. Pra mim, os dois gols que o Náutico marcou não foram nada mais, nada menos que intervenção divina pra evitar a tragédia.
E evitou.
Evitou, porque você transformou a atmosfera do estádio. Viraram 5 minutos de pessoas eufóricas apoiando. Aí, quando acabou, as pessoas já tinham canalizado o ódio e transformado em apoio. Para você voltar ao estágio do ódio, já era muito mais difícil. As pessoas saindo ali, quando teve apito final, para um estágio de frustração, de perplexidade, de incredulidade, de tristeza. Se o Náutico toma o terceiro, mas voltar para o ódio seria muito mais difícil.
Se o Náutico toma o terceiro, acabou.
O jogo não acabava,
os aflitos iam virar. E seria muito triste, muito triste.
Nossa, velho. Não, veja,
tem nada cenário que tá ruim e que não possa piorar.
Com certeza. Foi uma intervenção divina. Não, nada me faz pensar diferente, não. Sobretudo depois que acabou o jogo e eu comecei a ver o cenário, a forma que os gols aconteceram. O Náutico, gente, em nenhum momento nem mereceu fazer aqueles dois gols. Parando pra pensar aqui. O Náutico não jogou nada, absolutamente nada, pra fazer aqueles dois gols.
É do mesmo jeito quando o Náutico tomava os gols depois que saía na frente aí nos últimos jogos, contra o Brusque também. Veja, o Brusque até fez mais que o Náutico, mas também não fez muito mais pra poder conseguir dois empates, não.
Foi uma coisa muito sinistra, velho. Ó, Josemi, antes tem aqui o Rio Silva. Qual foi o impacto positivo dos sócios do Caldeirão? Falem também da saída humilhante que o pessoal do Caldeirão tem que fazer ao final do jogo. Essa saída humilhante é uma estratégia de segurança, né? Pelo que o pessoal diz.
Que saída é essa?
É porque o pessoal tem que sair pelas cadeiras, aí tem que subir, passar por cima do túnel e descer para poder.
Mas por que isso é humilhante?
Veja, para uma
pessoa pequeno, né?
Fica muito apertado.
Eu vou para as cadeiras e tenho que fazer essa mesma rota toda vez.
Para mim é tudo consequência de um estádio velho que tem que ser demolido. Não, isso aí eu já tenho plena convicção. Josemi Carvalho, mas eu estranhei demais o estado vegetativo com que a torcida ficou depois daquela vergonha. Ficou passiva demais. Mas foi isso, Josemi. Foi isso, as pessoas foram tomadas pela frustração e pela perplexidade de que, tipo, meu Deus, a gente empatou, mas não conseguiu e acabou. O ano acabou. As pessoas olhando umas para as outras, aquele cenário, sabe? Olha, eu já vi muita coisa ruim, assim, episódios bem negativos nos aflitos, mas, assim, eu acho que... Veja, futebolisticamente foi o pior momento, estamos no pior momento da nossa história, não há a menor dúvida disso. Porque era contra o Bragantino, 2018, aquele 1-1 na Arena, uma vez que a gente caiu para uma Série C e não conseguiu subir, mas subiu, aquilo em tese era para ficar para trás, só que 2023 se repetiu a situação, mas num contexto pior, porque o Náutico caiu na primeira fase de Série C, então assim, é bem mais severo o nível de dano futebolístico que o Náutico teve. Ali, gente, eu enxerguei um cenário de realmente um clube se acabando, velho. De você notar assim e dizer, meu Deus do céu, que Náutico é... Pronto. Que Náutico é esse que a gente tá vendo aqui agora? Que clube é esse, gente, que tá eliminado na primeira fase da Série C? É você olhar o seu clube e não enxergar o Náutico ali. Era qualquer outra coisa menos o Náutico.
Ô Renato, eu achei uma levantada de bola aqui muito interessante aqui do Thales Santos. Thales que é rubro-negro, mas está sempre nos fóruns aqui, nos podcasts, nos debates. Ele comenta muito lá no 45 também, está sempre alimentando o debate. Um cabo muito bom aí de chat, já virou um profissional do chat. Ele falou aqui, vocês assinariam uma Série C de pontos corridos? Veja só, eu não só assinaria, como eu acho que esse será o caminho inevitável. Inevitável. A questão é, quando vai ser? Não, é impossível...
Por mim já seria ano que vem.
Exato. É impossível que esse dia não chegue. Ele vai chegar muito... E digo por que eu acho que vai chegar. Por causa das SAFs. Quanto mais clubes virarem SAF, mais os próprios clubes irão se posicionar a favor de um calendário maior. E conforme vai passando o tempo, conforme clubes vão virando SAF, a coisa vai ficando mais profissional, vai ficando mais séria. E não necessariamente clubes inexpressivos vão ocupar a Série C. Clubes até do patamar do Náutico vão acabar visitando, infelizmente, a Série C algumas vezes. Então, eu acho que a Série C hoje... ela tá, eu não vou dizer hoje, mas a Série C ela está se encaminhando para ser a Série B de alguns anos atrás. Porque, veja, já tem América de Natal, já tem Remo, Paysandu, Náutico. Veja, é uma coisa muito encorpada já. Antigamente, a Série C, gente, o maior clube da Série C era o Botafogo da Paraíba. Então, eu acho que é um caminho que ele vai chegar. Não sei quando vai ser.
É.
Inclusive, vale falar os quatro que subiram, né?
Da Série C, né? Fazer isso agora.
O Athletic, Ferroviário, Caxias e qual foi o outro? E o...
Ferroviária,
Athletic e Caxias. São times...
Ferroviária São Paulo, né? Complicado.
Ferroviária de São Paulo, Ferroviária do Interminável Ciel. O Athletic é uma SAF, né? É uma SAF lá organizada, fez o Boca para Mineiro. Ferroviária também, a Ferroviária de São Paulo. É um time que já bateu na trave. Né? Isso, bateu na trave com Elano há uns 2 anos. Dessa vez demitiu Elano para subir. Ronaldo Alves, inclusive, é o capitão lá da Ferroviária.
Desnecessária essa pancadinha aí.
Em quem?
Em Elano. Gratuita, gratuita. Totalmente gratuita. Olha, mas o Ferroviário que subiu, Ciel, vamos ser claros aqui, Ciel subiu o Ferroviário sozinho. Além de ter sido um jogador destaque durante toda a Série D, o Ferroviário, no jogo decisivo, tomou um gol nos acréscimos, tomou um gol que dava a classificação para o Maranhão, empatou. E Ciel foi lá, fez o gol e empatou. 90.
Série D é cruel demais, porra. Você faz a melhor campanha de todos. Toda a primeira fase, atropela no mata-mata, chega no último mata-mata, um golzinho podia ter acabado com tudo.
É um campeonato muito mais difícil do que a Série C. Detalhe de Ciel, que provavelmente vai ter um busto lá em Fortaleza agora, né? É o mínimo que pode se fazer por ele. Mas detalhe que a gente não contratou Ciel por causa de bobagem, velho. Cara, de bobagem, a gente não trouxe Ciel no começo do ano. Ciel pediu um valor lá, o Náutico achou que era muito para um jogador acima de 40 anos. Depois não fez muito sentido. Perdão. Depois não fez muito sentido, porque o Náutico foi e contratou Jael, que estava muito tempo parado, né? Então, Ciel teria sido uma opção melhor. E pagou muito mais a Jael, tá?
Vamos para a pauta política?
Vamos embora.
Política nacional, é?
O que está sendo votado no Congresso aí?
Tec Proteção Veicular. A Tec é uma associação que vai trazer a melhor cobertura para o seu carro, moto, ônibus ou caminhão. A Tec possui cobertura contra roubo, furto, fenômenos da natureza e tem assistência 24 horas em todo o território nacional. A Tec também possui bloqueador e rastreador com acesso via aplicativo sem nenhum tipo de custo adicional para você. Faz o seguinte, entra no WhatsApp DDD 81 999653506 e faz a tua cotação que é gratuita. Se você fechar, fala que foi via TimbuCast, porque você vai ter adesão gratuita e 30% de desconto na primeira mensalidade. Caso você seja membro do canal, aí melhor ainda mais. 10% de desconto em todas as outras mensalidades, tudo isso com a Tec Proteção Veicular. Não deixa de ir no WhatsApp fazer a tua cotação, que é gratuita, tá? Aqui com os parceiros do TimbuCast. Eita, senhores. Vitor Ferraz, hein?
Não, eu falei no início lá. Velho, conversinha muito bonita e tal. Não vou desconfiar do carinho que ele sente pelo Náutico, mas a vida dele seguir, a gente ficou, né? E a gente ficou pior do que quando ele chegou.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Dessas perdas aí do Náutico, todas elas aí, que a gente vai passar por algumas, vocês sentiram alguma?
Nenhuma. Eu sinto raiva. Cada vez que eu vejo os caras indo pra Série B, eu sinto raiva.
Repete, Atos, repete.
Dessas saídas do Náutico, alguma vocês sentiram a saída?
Eu tô sentindo.
Meu único sentimento é de raiva.
Não, eu fiquei triste.
Satisfação. Eu tô sentindo satisfação em ver essas trepeças tudo longe.
Eu fiquei triste por uma, confesso. Confesso que eu fiquei triste por uma.
Qual? De certo.
Moisés Oliveira. Moisés Oliveira,
do
Náutico.
Nosso profeta. Profeta da notícia.
Moisés Oliveira, isso aí eu senti. Senti o baque.
Grande setorista. Amigo, ano que vem ele volta pro acesso.
Eu olho pra
esse. Essa é uma volta que vale a pena, inclusive.
Eu olho pra esse elenco. Me dá uma raiva, velho. Me dá um abuso. Me dá. Eu olho assim com nojo, sabe? Eu fico olhando com um sentimento de desprezo e de raiva, sabe? Porque o time era ruim, a gente sabe, teve entrega em boa parte dos jogos, mas esse jogo específico contra o São Bernardo não foi apenas um time mal montado, não. Foi um time que... apático, os caras não queriam nada, sabe? Eu olho pra esse bando, sabe? E dou graças a Deus quando cada um vai embora, velho. Por mim, só não vou em Ribamar e Mangabeira. Diego Matos, ok. Que nem a tier list que a gente fez. Mas tem uma quantidade enorme daqueles que, se eu ver assim no aeroporto, vindo e indo embora assim, vai me dar uma satisfação, sabe? E nunca mais ter que olhar a cara dessa figura vestindo a camisa do Náutico. Eu ainda vou ter o desprazer de possivelmente ver essas peças jogando nos aflitos com o time adversário.
Tem uma turma aqui no chat dando uns descontinhos para Videira, né? Falando, não, jogador jovem, tem futuro, ganhava pouco e tal. Olha, eu vou confessar para vocês que um dos jogadores que tá me dando mais satisfação de ter ido embora é Videira. Porque tudo isso aí que vocês estão falando, eu até considerei, eu considerei durante o ano inteiro. Mas, cara, o último terço ali dos jogos de Videira com a camisa do Náutico me deram uma raiva tão grande. Não é nem de alguma limitação dele, porque a limitação ele sempre demonstrou. Foi da falta de ímpeto que ele começou a ter de ir para cima dos adversários. Quer dizer, ir para cima não, porque ele nem ia mais. Meu Deus do céu, um jogador que vive da velocidade e chega um zagueiro com 4 metros de altura, pesando 500 quilos, lento, e simplesmente o Vigiero começou a ficar com receio de ir para cima do cara, porra. Pisava na bola até fazer uma jogada infrutífera. Cara, isso me deu um desgosto quando ele começou a fazer isso. Que
eu
confesso que eu não queria ver 2024 com o Vigiero nem vindo do banco.
Eu, em algum momento, eu defendia a renovação dele, porque eu achava que poderia, pelo custo-benefício. Mas, além dessa última parte dele ser horrível, péssima na temporada, o valor que me passaram, que eu não consegui confirmar, mas se for verdade o valor que ele foi para o Ponte Preta, se o Náutico faz uma renovação desse valor, aí seria outro crime, pior do que Souza. Obviamente, não é um salário menor, mas porque ele joga, é um salário absurdo. Assim. É 3 vezes o salário que ele ganha, ou mais. Um pouco mais do que 3 vezes. Só. Salário muito fora de questão para o que ele atua. O único aqui, acho que foi Tota Maia que falou sobre Gabriel Santiago. O único que eu ponderaria desses que saíram era Gabriel Santiago. Eu sei que tem muita gente que não gosta, outros que gostam. Eu acho que ele poderia ajudar numa situação de, tipo, o Vitória subir para a Série A. Deve subir. Provavelmente, o Vitória não vai utilizar na Série A. Então, ele podia ser emprestado da mesma forma que foi hoje, um custo bem baixo para o Náutico. Acho que poderia ajudar, acho que ele foi atrapalhado por Souza em algum momento da temporada. Ele fez um bom pernambucano, depois caiu de rendimento, teve algumas lesões, mas eu acho que ele podia ajudar com camisa 8 ali, não sei. Eu tentaria. Não, assim, não vou lamentar ele não voltar. Mas eu acho que dali foi desses que saíram. Alisson Santos foi pro Sampaio Corrêa, que nunca mais volte. Todos esses, nenhum, assim, o único que eu tentaria, mas sem muito drama, se não ficasse, era Gabriel Santiago. De resto, desses que saíram, né? Sem entrar em Diego Matos, Ribamar e outros.
Eu vou um pouco diferente, Cláudio. Eu gosto de Gabriel Santiago como jogador. Eu acho que é um jogador que, como você mesmo disse aí, teve alguns problemas de lesão, falta de continuidade. Talvez ele foi bloqueado muito por Souza, né? Que ele não conseguia jogar porque Souza era sempre titular. É um jogador que eu acredito até que possa ter uma carreira, uma boa carreira. É um jogador que eu não vou ficar nada surpreso se daqui a 3 anos eu ver ele jogando Série A em alto nível, sabe? E tranquilamente a gente começar a fazer citação de olha onde Gabriel Santiago tá, olha aí, no Náutico não jogou nada. Eu acho que é possível que isso aconteça. Eu acho que ele tem capacidade técnica para isso, pela posição do campo que ele joga. É uma posição muito difícil, que é a posição centralizada, e ele é um cara veloz por ali. Porém, dito tudo isso, eu não queria que ele permanecesse. Eu não queria, porque eu acho que é uma posição muito complicada, que a gente tem que respirar novos ares. Eu acho que vale mais a pena a gente respirar novos ares nessa posição. Eu vou por essa opinião pela cereja do bolo, que é a parte física dele. Eu acho que essa parte física dele instável pode voltar, e eu não quero ficar dependendo do meio campo que tem essa parte física instável, não. É muito chato, velho. Você não consegue ter uma oportunidade.
No segundo semestre ele até conseguiu, né, ter uma sequência, não machucar tanto, né, como foi no primeiro semestre. Jogou pouco, né? É, mas aí eu acho que também foi mais questão de encaixe mesmo, né? Agora sim, ele tem uma característica que eu gosto, que é de meio atacante, né? Que ele não é só aquele cara que dá o passe. O estilo, veja, não estou comparando, obviamente, qualidade, mas como o Giancarlo é. Giancarlo não é aquele meia clássico. O próprio Gabriel Santiago não é esse meia clássico. Ele é meia que entra na área, que chuta. Eu gosto da característica. Eu vejo o potencial dele numa Série C de desenvolver mais. Por isso que eu faria essa aposta, mas assim, sem muita discussão. Chegar, ó, não vai não, beleza, boa sorte na carreira. Eu acho também que ele vai, em algum momento, ele vai render. Não sei a que nível ele vai estourar numa Série A, mas talvez seja um jogador de Série B que esteja sempre em bons times na Série B. Diferente até o Ronaldo Diego perguntou sobre Eduardo aqui. Porque acho que tentaram tanto Eduardo, mesmo ele sendo muito ruim. Eduardo, por exemplo, eu não renovaria, mas assim, eu acho que ele não foi tão ruim também como a torcida pensa que ele foi. Em alguns jogos... Ele teve um recorte bom nessa reta final. Ele teve um recorte bom de bons jogos ali. De 6 jogos. Ok. Só que a torcida não conseguia ver. Sobre até, voltando rapidamente sobre o Santiago, até debati com o Gleison, acho que é Gleison Moraes que ele falou, falando de Eduardo. Eduardo foi inútil. Eduardo não, Santiago foi inútil. Velho, inútil pra mim foi Alisson Santos. Foi Tiaguinho. Gabriel Santiago, em algum momento da temporada, fez alguma coisa. Eduardo, em algum momento da temporada, ele foi importante. Dessa reta final, desses 5 jogos, 6 jogos... Um recorte pequeno, tudo bem, mas de um campeonato de 19 rodadas é um recorte quase pela da metade. Ele fez alguns bons jogos, só que era uma posição difícil do torcedor ver o que ele fazia. Mas não estou defendendo a renovação, não. Eu acho que o saldo dele é mais negativo do que positivo. Esse recorte pequeno não me faria ele renovar.
E o Gabriel Santiago, ele teve uma produção... Tem um perfil no
Twitter... Eles são loucos.
Tem um perfil no Twitter muito bom, chama Nautic Scouts, que ele trouxe uma métrica que é muito interessante, que é a quantidade de gols e assistência dividido pela quantidade de minutos jogados. E veja, a produção de Gabriel Santiago é muito parecida com a de Souza. Souza demorava, deixa eu lembrar de cabeça aqui, mas acho que era 177 minutos para conseguir gerar ou um gol ou uma assistência, e Gabriel Santiago era 200. Veja, é muito próximo. Lembrando que Souza batia, além de todas as bolas paradas, batia pênalti também, pô. Então o Souza, ele tinha esse privilégio. Isso é um privilégio. Qualquer jogador que bata todas as bolas paradas, ele sendo bom ou ruim naquela função, ele vai gerar algum gol e alguma assistência a mais do companheiro que não bate, pô.
Rapidinho.
Souza, Paulo. 174 minutos e Gabriel Santiago, 200 minutos.
Gabriel Santiago...
Tira os pés de volta aí, que Gabriel Santiago já passa
a frente. Olha, Gabriel Santiago, para mim, ele foi um jogador muito quase na temporada. Ele quase conseguiu emplacar uma sequência.
Concordo.
Ele quase conseguiu evoluir. Ele quase conseguiu encarar uma sequência positiva. Ele quase se firmou de vez na equipe. Foi um jogador muito quase. Velho, eu não quero nunca mais que ele volte, bicho.
Renato, por isso que eu canalizei, eu concordo com você, concordo com os elogios ali, entre aspas, que Cláudio fez. Eu já fiz elogios também, mas eu tô canalizando a minha visão sobre o futebol do Gabriel Santiago em dizer que não vou ficar surpreso se daqui a uns anos eu ver ele disputando em um nível de até de
23 anos só, 23 anos só.
Exato.
Eu não discordo, então, não.
Eu decido canalizar isso do que canalizar dizendo, porra, eu queria ele ano que vem. Eu também não queria.
É porque não veja, eu não faria esforço, não. Eu tô dizendo que num contexto de o Vitória pagando salário como foi esse ano, eu ficaria, entendeu? Eu era um jogador que não custa nada, que poderia ajudar. Poderia ajudar mais do que outro jogador, por exemplo, que vindo da base, porque ele teria um pouco mais de rodagem. Tô dizendo que descartando completamente a base, não. Eu tô dizendo que hoje a gente não vê um meia na base. A gente vê atacante na base, mas meia é mais difícil. Então, poderia ser uma opção, mas sem muita discussão, pelo menos do meu lado, assim, de defendê-lo.
O Náutico, infelizmente, não tem espaço para um jogador quase. A gente não tem mais como querer esperar que o quase ele resolva. Muito embora eu saiba que no ano que vem a gente vai ter de novo um jogador quase. Aquele jogador que tem potencial para daqui a 5 anos ele estar muito bem numa equipe de Série A. Porque para um clube da Série C, como é a nossa realidade de hoje, sim. Infelizmente, a gente vai ter de encarar. Mas veja, Gabriel Santiago, além de ser um jogador muito quase ao longo de toda a temporada, ele hoje carrega nas costas dele um novo rebaixamento do Náutico, assim como todos os outros jogadores. Então, quem fica, ele já carrega uma pressão absurda pelo insucesso severo que foi nesse ano. Por isso que eu acho que apenas Mangabeira e Ribamar são peças, digamos, incontestáveis, que não vão carregar esse peso. Talvez Diego Matos também não, Joécio, se ele ficar, eu acho que ele não carrega também, porque mal foi utilizado. Mas tirando esses, todos os outros vão carregar muito. O próprio Brian mesmo, que...
Eu acho que Gabriel não carregaria muito, não. Eu acho que a torcida não focaria muito nele, não.
Paz, não sei.
É uma sensação que eu tenho. Eu não vejo muita... Eu vejo críticas e elogios, mas não vejo um peso muito grande nele. Ao contrário de outros.
Olha, o Josemir Carvalho colocou aqui. Alan Alden, metido do ABC. Já se torna um nome forte na montagem do ano que vem? Desconsiderando a questão de troca de gestão. Eu acho que não, Josemir. Eu acho que não. Eu tinha uma opinião meio em cima do muro do Alan. Eu acho que o trabalho do ABC me coloca para o lado do muro de não desejar o Alan Al. E é um treinador que, veja, em um cenário do Náutico virando saco, para mim não tem nem como cogitar, porque ele é um treinador que ele tem um staff muito grande. A gente já conseguiu informação, ele traz...
Se o Náutico não virar SAF, ou se o Náutico virar, tu acha que não...
Se o Náutico virar SAF, não faz nenhum sentido pra mim. Porque se o Náutico virar SAF, o Náutico vai querer montar o seu staff, sabe? Um staff fixo e tal, vai querer dar uma robustez nessa parte do departamento de futebol. E Alan Al tem um perfil de trazer uma equipe grande e tal, enfim. E eu não, assim, eu acho que a gente deveria pensar um pouco mais, de forma mais audaciosa. Acho que a Alan Al não convence muito, não.
Eu traria, viu? Assim, eu sei que a campanha dele no ABC foi muito ruim, mas um nome para iniciar a temporada, eu não vejo nomes melhores, não vejo nomes com trabalhos recentes bons, a não ser que nós, virando o SAF, conseguisse criar um treinador de patamar de Série B, que eu acho que não vai conseguir, não é tão simples assim, não, porque o treinador vai olhar assim, por mais que seja uma SAF, o treinador, porra, botou aqui na Série B. Um exemplo, Jair Ventura, ou... treinador. Daniel Paulista, por exemplo, exatamente, pronto. Dois bons exemplos aí. O cara vai olhar assim, beleza, é SAF, tá bem, mas será que vai compensar eu descer um patamar aqui, correndo risco de não subir? Porque futebol é obra do capeta, né? Então não é garantia de nada, mesmo você com dinheiro e se reestruturando. Por isso que eu acho que Alan hoje, talvez ele tenha descido um pouco de patamar. Acho que em algum momento ele vai receber uma ligação do Náutico, não sei se acertaria, mas diante da possibilidade que a gente tem hoje e comparado aos nomes que tem no mercado, não acho o nome péssimo, não. E assim, todo treinador vai ter seus trabalhos ruins na temporada. Eu lembro muito de quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Nelson Batista veio do rebaixamento com o Corinthians e terminou com o Sport sendo campeão da Copa do Brasil. Então, assim, tem treinadores que dá para você fazer uma aposta pelo que ele já apresentou recentemente. Alan Al, eu acho que é um caso desse. E olha que eu já fui muito contra ele na Série B. Eu discutia muito com o Nelson sobre ele. Eu não tinha confiança nele, o Náutico, brigando para subir na Série B. Acho que ali na saída de Hélio, na primeira... Nelson defendia, porra, Alan Al e tal, e eu sempre, porra, no CRB ele deu duas farrapadas e tal, mas num contexto de Série C, eu acho que ele é um treinador de um bom nível, mas...
Olha, veja só, não acho que seria um nome desastroso, mas confesso que eu não queria. Eu vou até atualizar minha lista aqui de treinadores de nível Série B, que eu gosto. Hoje, a minha lista fica em dois nomes. Eu gosto de Daniel Paulista, que está no meu primeiro lugar agora, e eu continuo mantendo o Moser, que já faz uns 2 anos e meio aí que o Moser está na minha lista. Eu permaneço com o Moser na minha lista, mas a minha lista já teve Felipe Conceição, né? Então, não é garantia de nada. Apesar que quando o Felipe Conceição veio, eu temia muito pelo momento que ele vinha. Eu acho que não era o contexto necessário para uma vida de Felipe Conceição. Apesar que depois da passagem de Felipe Conceição pelo Náutico, a carreira dele desandou completamente, até culminar na passagem desastrosa e uma escolha horrível de mercado que ele fez de ir para o Santa Cruz. Era um outro contexto. Mas Felipe Conceição chegou em algum momento que ele teve um nome muito forte na Série B. Ele tinha feito bons trabalhos, mas...
Moza tá no Mirassol, né? É um bom nome, eu gosto também. Mas assim, hoje eu acho nomes distantes, tanto dele quanto Daniel Paulista. Eu acho que eles estão muito mais próximos ali de Série B cima, não Série A, ainda não, porque Série A tem um preconceito muito grande com esses treinadores, mas tem mercados ali que ainda encaixam ele, principalmente no interior de São Paulo. Mas times que jogam a Série B e Campeonato Paulista.
E seria com o SAF só, a única chance seria com o SAF.
É.
E a política?
Antes da política, eu vou falar sobre um outro treinador, rapidinho. É que esse mercado de treinador é muito estranho, velho. Você pode ver que um treinador que tá no hype absurdo, é o Carpini. É Carpini o nome dele? É Carpini, eu acho. O Caprini do Juventude tá num hype absurdo.
Carpini.
Especulado no Cruzeiro, o Juventude dizendo que é o treinador com o maior salário da história do Juventude. Velho, você for olhar a carreira do Carpini, ele tem a chegada da final, né? Com a Água Santa, foi final, não foi? Com o Palmeiras?
Foi final.
Mas foi. O Água Santa era um time que ninguém nunca conseguia entender muito bem como chegou naquela final, não. A cada eliminação que o Água Santa ia fazendo, a turma ficava, puta merda. O São Bernardo era muito mais time do que o Água Santa. Muito mais time. E o Água Santa foi ali meio que naquele jeitão lá dele lá até chegar à final. E aí ele tá fazendo um trabalho de recuperação do Juventude, bom trabalho, ok. Mas eu acho que é muito pouco pra do nada você começar a estar num hype desse tamanho, sabe? Porque se você olhar para o Daniel Paulista, por exemplo, para mim tem trabalhos muito mais consolidados em times que tem um orçamento muito mais baixo para a competição que disputa. O Daniel Paulista, ele tem... subiu o time do Confiança, depois foi demitido do Confiança em algo que não dá para explicar muito bem, que o Confiança já disputava para poder permanecer e ele acabou sendo demitido ali. Foi uma demissão muito estranha do Daniel Paulista no Confiança. Depois ele fez um bom trabalho no Guarani. Está fazendo um bom trabalho, já tinha feito um bom trabalho no ano passado pelo CRB. Acabou que ele saiu no final do ano, voltou para o Brasileiro e está fazendo um trabalho sensacional novamente no CRB. Eu acho que são trabalhos muito mais sólidos do que alguns que a gente vê por aí. Você pode ver que na ponta de cima da Série B, tem treinador que só pega orçamento lá no teto, porra. Guto Ferreira, por exemplo. Meu irmão, Guto Ferreira só pega time cheatado na Série B, porra. É Bahia, é Ceará, é Sport. Porra, velho, assim, meu irmão. Assim até eu, porra.
Eu acho que falta para Daniel um trabalho mais próximo, de questão de proximidade com o mercado lá, né? Porque ele não tem um grande trabalho no interior de São Paulo, tem o Carpini teve. Então, fazer um bom trabalho no CRB não tem tanta repercussão lá. No próprio Sport tem alguma repercussão, mas não tem tanta. A não ser que seja numa Série A, uma grande... Daniel até teve no Sport, né? Mas naquela questão de briga de queda. Mas tem uns nomes, por exemplo, Zé Ricardo, né, que está indo pro Cruzeiro. Ele é um treinador muito meiota, mas pô, vai pegar o Cruzeiro, velho. Assim, pode ser que dê certo, mas não é um treinador que me enche os olhos, não. Mas tem um treinador muito hypados ainda.
Hoje, no cenário político do Náutico, a gente teve algumas confusões, né, relacionadas à lista de sócios. Atos recebeu informação, a gente verificou, saiu notícia no NE45.
Primeiro Atos nome bagunçou de Plínio, tudo.
Foi, primeiro nome de Plínio, que não constava, O próprio Plínio, ele fez um esclarecimento no Twitter, né, dizendo que houve apenas acho que um atraso de 3 dias, mas isso dentro do mês vigente não é problema.
Eu falei com o Plínio hoje, rapidamente, Renato, só para explicar. Plínio não estava na última lista da AGE, né, da Assembleia Geral de março, não foi que foi março que aconteceu, daquela do Grupo Matheus.
A lista foi de fevereiro.
É, fevereiro, isso. A Assembleia que foi em março, no início de março, dia 3. Não estava. E aí, se o nome dele não constava, parecia que ele não estava apto a ser candidato, porque para ser candidato tem que estar mais de 30 anos, ser sócio em dia ininterrupto por 24 meses, ou seja, 2 anos, e o nome dele não aparecia. E aí eu falei com ele, inclusive a gente fez uma matéria no NIE 45, ele dizendo que ele paga anuidade. E aí, nesse tempo que foi a feita a lista, foi justamente entre o vencimento e entre o cartão debitar a anuidade. E aí o nome dele ficou fora da lista, ele foi, inclusive, na secretaria, explicaram isso para ele, e aí depois ele ficou adimplente, regularizado, mas ele não votou na Assembleia Geral, ele disse que estava em São Paulo, foi naquele jogo 2 dias
que
depois
daquele jogo. Que eu encontrei com ele lá.
Isso, exatamente. Então, ele tem essa questão, mas outros dois nomes não estão
apesar... lá. Ô, Cláudio, desculpe interromper, apesar que o nosso amigo Ângelo Ranieri, que deve estar nesse momento no Planalto Central, trabalhando nas decisões do futuro do Brasil, né? Nosso amigo Ângelo Ranieri foi questionar ele qual é o posicionamento dele sobre o arrendamento, porque Ângelo não tinha tomado a decisão ainda, né? E Plínio falou, eu votei não. E agora ele declarou que não estava nem aqui no dia da eleição.
Eu falei com ele até agora há pouco, antes do TimbuCast. A gente teve uma ligação de uns 25 minutos. Foi uma ligação muito tranquila, a gente bateu bastante sobre o clube. E aí ele explicou sobre isso. Ele disse que foi um erro de expressão. Ele disse que falou, votaria não, acabou dizendo, votei não. E...
pior do que isso, eu quero dizer, eu fui lá votar com ele, ele votou.
Teve gente que falou isso mesmo. Mas isso é
pior. Inclusive, eu aconselho a todos os candidatos fazer como o Plínio fez hoje. Ligue para Renato, converse com ele, tenha um bate-papo, porque isso ajuda ao Náutico, ao clube. Então, tem Alfredo, né, candidato, Alfredo, tem o Eduardo Campos, né? Tem mais quem? O Aloísio. Ligue para Renato. Renato tem muitas ideias para poder passar para o Beno Náutico. É um cara que...
Inclusive, assim, rapidamente, só para falar.
Plínio foi um privilegiado, porque foram 25 minutos de ligação e eu sou uma pessoa que, embora jornalista, eu tenho uma repulsa por ligação, porque é o seguinte, eu faço muito ao vivo na TV, gente. Então, assim,
mande áudio.
Eu passo 2 horas com o telefone, com fone no ouvido, com ponto, gente. Ouvindo o barulho lá na TV, o povo falando, orientação, tudo. Passo 2 horas. 2 horas de manhã no Jornal da Manhã e de meio-dia, cerca de 1h30 mais ou menos também. Não é fácil não, viu? É luta. Aí quando passa isso, eu não quero saber de ligação nenhuma, velho. Se puder mandar tudo em texto, eu fico feliz.
Mas só para um parênteses aqui. Plínio falou, explicou, falou comigo, falou com o Renato hoje. Sempre de forma muito educada. Já troquei algumas ideias com o Plínio. Acho que tem algumas ideias boas, outras que eu discordo, de todos os candidatos presidentes que passaram, enfim, diretores, ex-diretores, acho que é normal alguma discordância. Acho que o Plínio é um cara que sempre tratou a gente, todo mundo aqui, de forma muito, muito educada, não vai para combate. Eu acho a postura de Plínio muito boa, não só com a gente, mas com a imprensa.
Só para ressaltar que comigo também sempre se comportou muito bem, não tendo o que reclamar.
Assim, eu acho, também. E por mais que ele discorde, por exemplo, o Atos deu uma tweetada hoje que podia ter lascado ele, disse, pô, Atos, não é bem assim. Aí eu fiz, não, vou falar com o Atos, e ok, tá tudo certo, acontece, mas o Atos não inventou, feito a gente amiga de Plínio, começou a dizer, é fake news, o TimbuCast escolheu o seu candidato, que candidato, porra? Aí,
pô, a situação e oposição... Eu disse até isso para Plínio, eu tava até dizendo... que a gente tava candidato, meu amigo, que é o candidato do Náutico
já oficial. Eu perguntei isso ao cara lá, o cara disse, vocês já escolheram o candidato de vocês. Eu disse, tá bom, me diga quem.
Tem não, pô. E como eu disse, veja, Plínio é um cara, um alvirrubro, como todos nós, que consegue dialogar, debater, Eu acho que o único problema de Plínio hoje é o fã-clube dele, porque tem umas pessoinhas ali que rodeiam ele, que, meu amigo, é um choro, tudo reclama, e isso, e o TimbuCast atrapalha. E veja, em 2021 eu ouvi isso, no dia da eleição, digo, cara, vocês fizeram entrevista com o Plínio, só botaram para lascar em Plínio, falei, velho, a gente seguiu o mesmo tom com todo mundo, e assim, e esse ano vem de novo, e assim, obviamente que isso não é culpa de Plínio, que fique claro, é feito, sabe aquela rebandinha que o cara tenta gostar, mas não gosta por causa do fã-clube. Não é o caso de uma comparação assim. Que o fã-clube pode atrapalhar, Plínio. Não estou dizendo que está atrapalhando esse momento, mas pode atrapalhar. Porque, velho, é desnecessário. E, infelizmente, ele não tem como ter o controle de todo mundo. Mas, assim, se ele pudesse afastar de algumas pessoas, porque, meu amigo, é uma galera muito cabulosa que não precisa dessa agressividade, pô. Não precisa. Plínio, que é o candidato, que é o pré-candidato, que tá ali de frente com a cara dele, com contradições ou não, como foi essa aqui que a gente trouxe, não tá vindo falar ao vivo, porque o cara vai no Twitter, outra pessoa, obviamente, falar, conversar besteira.
2011, eu trabalhei na eleição do Náutico. Eu lembro que eu organizei até o debate na Rádio Jornal de Paulo Vanderlei contra Marcílio Salles. 2013, também trabalhei na eleição.
Quem não visse Marcílio Salles?
Em 2011? Não lembro.
Ricardo Malta.
Era, ah, não, em dois, não. Não, não, Marcílio, o Malta foi em 2013. Eu tô falando em 2011. Quando o Marcílio era do MTA, inclusive. Trabalhei na eleição de 2013, quando era Marcílio e Malta, né? Em uma das chapas, a outra era Cláudia, com Gustavo Ventura e Duval Valença. Tinha a chapa de Alberto, tinha a chapa de Alexandre Homem de Melo. E eu lembro, certo, que ele até levou Chiesa para ser cabo eleitoral dele.
Não, Marcílio ficava, antes da eleição, falando que ia trazer José Lito Vaca pro Náutico. Meu irmão, era eleição raiz ali, viu? Era prometendo jogador.
Ó, na eleição de 2015 eu cobri também, ali teve pressão, viu? Ali foi pressão naquela eleição, Marcos Freitas contra Edno, foi cacete ali. E na 2021, então, aqui pelo TimbuCast, então assim, cobrir a eleição no Náutico, pra mim, gente, não é novidade nenhuma. Eu já sei como funciona, hoje tá mais complicado porque o clube tá numa situação muito pior. Mas é um cenário que pra mim não tem novidade alguma. E assim, nas outras eleições que eu participei de cobertura, eu fazia as minhas cobranças, mas eram cobranças, podemos dizer assim, com um rótulo de veículo jornalístico que talvez me impediam até mesmo de ser mais incisivo. Hoje eu sou TimbuCast. E assim, eu vou cobrar, Cláudia vai cobrar, Atos vai cobrar, Chapo vai cobrar, doa a quem doer, a gente vai cobrar. Vamos falar, vamos questionar. O fio do cabelo, da cabeça do candidato, se tiver uma coisa errada lá, a gente vai falar. E ninguém pode querer ficar achando que é errado, que é absurdo, que é tudo, porque...
Ô, Renato,
continua achando e nada
vai mudar. A oposição se beneficia com as críticas que a gente faz a Diógenes aqui, pô. A oposição se beneficia.
Olha, eu tentei...
E ninguém vai pedir, ninguém vai agradecer a gente, não, por criticar a Diógenes, né?
Olha, deixa eu falar algo que vai ser já diretamente ao vencedor das próximas eleições. É algo que eu tentei falar, tentei pessoalmente, tentei aqui no programa, tentei através de pessoas intermediárias e nunca consegui explicar ao camarada porque, enfim, ele nunca quis entender. O TimbuCast, ele é uma força da natureza. Uma força da natureza. Não adianta você querer bater de frente, não adianta você querer impedir que ele faça o que ele vai acabar fazendo. Você não impede a maré de encher. Você não impede a chuva de cair. Você não impede um raio de cair. Você não impede que uma onça ataque sua presa. É uma força da natureza. Agora, dito isso, no trato pessoal, eu me coloco até como uma outra pessoa. Porque eu não quero arrumar inimigo, não. Por isso que no trato pessoal, quando eu estou nos aflitos, eu trato todos da melhor forma possível, sabe? Eu já tive vários contatos com o Plínio, todos os contatos, ele foi extremamente educado comigo. Se ele um dia se tornar presidente e eu detonar ele aqui numa crítica e no jogo seguinte eu tiver nos aflitos e passar por ele, eu vou tratar ele com extrema educação. Aí vai da escolha dele se vai saber lidar com aquelas críticas para poder fazer o mesmo. Mas eu sempre vou dar essa oportunidade de no trato pessoal ser cordial. É uma relação.
Alexandre Carneiro também, né, Adi?
Ah, grande Alexandre Carneiro, é meu parceiro de Timbuzone. Um abraço aí para Alexandre.
E só para falar. É sempre bom a gente deixar claro isso, porque é foda. Durante todo esse tempo de TimbuCast, eu posso falar com a maior tranquilidade que eu não ataco o CPF, velho. Eu não chego para chamar ninguém de mau caráter, de bandido, de cabra safado, de fila da mãe, de tudo. Nada. Eu faço crítica pesada à figura que o indivíduo ocupa. Se eu encontrar Diógenes na rua amanhã, não vai ter nenhum ataque a Diógenes. Eu? Não, gente. O que eu tinha para falar, eu já falei aqui publicamente, tudo. É tratar com respeito a pessoa sem deixar de ser crítico a ela. Eu acho que a gente consegue fazer isso. A gente consegue. Vez ou outra, alguém pode talvez sair um pouco, perder um pouco a linha. Mas se você, no geral, tivesse entrado para isso, você consegue viver de boa.
E não tem essa história de voto do TimbuCast, não. Cada um vota no seu candidato. Renato votou num candidato na última eleição, eu votei em outro. Atos, acho que não podia votar ainda. Mas nessa ele pode. Aqui não vai ter um voto só, não. Dificilmente vai ter um voto só. E cada um escolhe o seu candidato. Não tem esse candidato do programa, não. Até porque o programa, ninguém... Ah, não, o TimbuCast falou isso. Não, Cláudio do TimbuCast falou isso. Renato do TimbuCast falou isso. Não tem uma opinião geral apenas do programa, não. Só para voltar a falar sobre essa questão da lista lá, né, da Assembleia Geral, teve outros dois nomes, né, que constavam lá, que não cumpriam os pré-requisitos. Um é de Edno Melo, se não me engano, estava 11 meses só, ininterrupto de sócio, e o outro era de Aloysio Xavier. Um da situação e outro da oposição. Que eu vi já a gente dizendo também, já estão querendo minar a campanha de Aloysio Xavier. Então, matéria encomendada. Veja, a matéria do Enem 45 fala de dois lados, situação e oposição, mas o cara só lê o que ele quer, sempre um choro que... Enfim, a gente lá no Enem 45 tentou falar com o Eden, falar com a Luiz Xavier, não conseguiu, mas o espaço lá está aberto até aqui também. Inclusive, Rodrigo, que participa lá do Grupo VIP, que é próximo a Plínio, falou, mandou no grupo a gente, a Luiz Xavier está apto a votar, mas não sei como seria, porque na lista apareceu que ele tinha... menos de 24 meses, lá não lembro ao certo quantos meses são, mas vamos esperar, vai ser formada a comissão eleitoral e tudo mais, vamos ver se ele vai estar apto ou não. Hoje, naquele documento oficial, mostra que não estava. Então, ainda cabe explicação por parte do clube, se é um erro do clube, onde é que foi que aconteceu essas informações truncadas. E aí, segunda-feira, né, tem a reunião do conselho, a próxima segunda, que aí deve ser definido a data da eleição, que deve ficar para o final de outubro.
Carlos Eduardo Araújo, nosso querido Carlos Eduardo, que vive aqui também no chat, debatendo, mandou um pix, só que ele mandou para o pix@timbucast.com.br. Infelizmente a gente não vai poder ler a mensagem, mas um grande abraço para ele, aí a gente vai contabilizar também. Fala aí. Caiu no limbo.
Vou mandar tirar esse @pix.timbucast daí.
Só cai para a chave.
Cai no... Qual é o nome daquele desenho que tinha o Mestre dos Magos?
Caverna do Dragão.
Cai da Caverna do Dragão. Nunca mais sai.
Vamos cobrar de chapa em breve. Ó, por favor, expliquem essa forma de ser membro pelo Amazon Prime ou deixem a explicação junto com a descrição do vídeo. Rafael, tu pode fazer o seguinte. Vai no YouTube e diz assim, sub Twitch pelo Amazon Prime. Tem muito tutorial. Vídeo explicando com tutorial. Vai ser bem tranquilo de tu descobrir, beleza? Vamos encerrar, gente?
Bora. Voltamos a qualquer momento, né?
Tchau, Cláudio.
Agora, sem pauta. Na hora que aparecer o assunto, a gente volta. Abraço.
Tchau, Atos.
Tchau. Eu vou dar uma dica pro pessoal. Quem tiver sua fé, se apegue a seus crédulos, coloque uma velinha todos os dias durante essa semana em nome do Náutico. Talvez surta algum efeito.
Essa semana, né? Especificamente essa semana, né,
Atos? Essa semana.
Twitter, @TimbuCast_CNC, Instagram, @TimbuCast, Facebook.com/TimbuCast, são as nossas redes sociais. Você que está vendo a live gravada, coloca aí no valeu uma contribuição aqui para o canal oficial do Torcedor do Náutico. Um abraço, galera. Valeu pela companhia e até a próxima. Quer dançar, o Timbu vai te ensinar. Quer dançar.